Nós vamos voltar a falar da educação. Nós tivemos uma reportagem ontem, aqui na CBN Maringá, falando de que há uma proposta por parte do governo do Estado de que as aulas retornem presenciais em agosto com o término do calendário só o ano que vem, em março. Ou com o ensino, entre aspas, à distância, ou não presencial, para encerrar o calendário esse ano. Mas e as escolas privadas? Aí nós temos uma proposta do deputado estadual Ricardo Arruda de redução das mensalidades da escola de 35% em relação a essa pandemia. Mas como que as escolas privadas estão vendo as duas coisas? O calendário e, ao mesmo tempo, redução de mensalidade diante de um período de crise. Sobre esse tema eu converso com o vice-presidente do Sinep, retomo a fala com o professor José Carlos Barbieri. Professor Barbieri, antes de mais nada, bom dia novamente.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.
Como é que o senhor está vendo essa proposta do deputado Arruda, deputado estadual, na redução das mensalidades, e ao mesmo tempo essa questão do calendário, o calendário das escolas públicas e privadas? Vai ter descompasso? Como é que é isso?
Gilson, eu acho que a música do Lulu Santos, Como Uma Onda, ela cai bem neste momento. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Estamos aprendendo muito nesse momento, nós, gestores educacionais, escola, pais, alunos, professores e tudo mais. Primeiro, Gilson, gostaria de dizer que a escola privada, ela é um patrimônio brasileiro. Hoje nós temos 42 mil escolas de educação infantil até o doutorado. Atendemos 15 milhões de alunos, ou seja, aproximadamente 45 milhões de pessoas, alunos mais familiares, se relacionam diariamente com a escola privada brasileira. Estão nos nossos bancos escolares 15 milhões de alunos, 9 milhões na educação básica e 6 milhões no ensino superior. Além disso, nós desoneramos o Estado, seja o município, Estado e a União, em 225 bilhões por ano. Então, o que dizer de um projeto de lei aqui na nossa Assembleia Legislativa? Proposto, já, ele foi proposto, Gilson, pelo deputado Ricardo Arruda, mas já está trabalhando com ele a cantora Mara Lima. O que eu posso dizer para você e para todos os ouvintes da CBN? Que é um projeto, primeiro, inconstitucional, porque ele está mexendo com a livre iniciativa, e a livre iniciativa, né, já através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a número 1042, de 12 de agosto de 2009, o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional uma lei lá no Distrito Federal que dispunha sobre cobrança de parcelas escolares e define que é competência da União, então é do Congresso Nacional, legislar sobre os contratos educacionais, e que fere na Constituição Federal de 88 os artigos 22, que fala de direito civil, e também o artigo 173, que fala da iniciativa, da livre iniciativa. Então ele é inconstitucional, ele é oportunista, ele é inconsequente. Por que inconsequente? Dar 35% linear para todos os alunos é fechar escolas, principalmente as pequenas. Automaticamente essas crianças vão para onde? Vão para o município? Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos que o Ministério Público estava até o ano passado em cima do município com uma fila de mais de 2 mil alunos que estavam fora das creches. O município vai absorver alunos de 0 a 10 anos? O Estado vai absorver alunos a partir daí, entrando no fundamental? O Estado vai absorver os alunos que estão indo para o ensino superior? Porque dar linearmente 35% de desconto para as escolas é fechar escolas. E a gente vai acabar com o patrimônio que é um patrimônio brasileiro. E nós vamos deixar, Gilson, muitas crianças sem estudar. E temos que lembrar, eu sou professor, você também é professor, nós sempre trabalhamos na iniciativa privada, se nós, quando sai o exame do PISA, estamos lá, né, entre os últimos, se fechar as escolas privadas que fazem um trabalho que o PISA se compara a países de primeiro mundo, o que será com a educação brasileira? Então esses deputados são inconsequentes, certo? É uma coisa imoral que está sendo proposto para o nosso Estado.
O senhor considera que existe aqui no Brasil aquela ideia de que a educação não é essencial e quando o pai pensa na crise financeira, a primeira coisa que ele pensa é cortar a escola?
Pois é, a primeira coisa que ele pensa é porque ele não vê a escola como investimento. E daí a gente teve, desde o início da pandemia, onde nós fomos obrigados a ofertar, não ensino à distância, porque o ensino à distância, você grava uma aula e 10 mil alunos assistem ao mesmo tempo. Nós estamos prestando um serviço diferenciado, onde as nossas aulas são aulas remotas e emergenciais. E nós tivemos no início alunos, principalmente no ensino superior, e agora pais, né, da educação básica, falando que a gente estava dando aulas à distância e que por isso tinha que pagar menos, porque eles contrataram um serviço que era um serviço presencial. Pois é, mas nós não fizemos esta opção. E nós não estamos mandando nenhum professor, nem um colaborador embora. Isso está acontecendo com a educação infantil, infelizmente, que atende de 0 a 3 anos, que estão dispensando professores, estão dispensando colaboradores, estão correndo o risco de fechar, Gilson. E eu quero saber se os municípios, os prefeitos, os secretários de saúde que estão falando e determinando o que nós devemos fazer e seguir, estão pensando nisso.
Eu vou aproveitar, a entrevista é com o senhor, mas vou fazer um relato de professor que está trabalhando à distância. Cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida à distância e tenho saudade do presencial até pelo peso do trabalho.
Gilson, os meus professores aqui na instituição, nós temos um centro universitário e temos um colégio, eles nunca trabalharam tanto na vida deles, porque os professores tinham contato com os alunos, tinham as perguntas a serem respondidas, né? Nesse contato, olhando no olho e tal, agora tiveram que aprender de uma hora para outra, investimos em equipamentos, investimos em licença, investimos em tanta coisa para que o professor pudesse ministrar essa aula. E ele está tão cansado, está tão esgotado, que nós temos um setor na nossa instituição que é para atender as pessoas, né? A gente chama de aconselhamento. Quem mais está sendo atendido são os nossos professores, Gilson, que nunca trabalharam tanto.
Agora, professor Babinha, tem um ouvinte nosso, o Marcos, é pai, e um pai a gente tem que dar voz, porque ele também tem o direito de dar a opinião dele. Ele falou o seguinte, ó, ele fala que os pais estão revoltados com as escolas privadas, porque não estão disponibilizando desconto, né? Algumas delas, inclusive, não querem nem conversar com os pais, ele fala. Ele diz também que os pais estão perdendo a renda, os pais perderam o ganho, e que seria importante agora as escolas negociarem as mensalidades, a questão do próprio desconto. Como é que o senhor responderia a esse pai, professor Babieri?
O que eu posso dizer para este pai? Ele assinou um contrato, esse contrato é de prestação de serviços educacionais, ele escolheu a escola, submeteu ao contrato que a escola apresentou, ao regimento educacional, ao calendário acadêmico e tudo mais. Esse pai, quando ele escolheu a escola, ele viu o que cabia dentro do bolso dele, que nós temos escolas hoje que oferece um serviço de R$200 até uma escola que oferece um serviço de R$2.000 aqui na nossa região. E se for para a capital, chega até R$6.000 a R$10.000. O que eu posso dizer para ele? Pai, você deve procurar a sua escola, conversar com a sua escola e fazer uma negociação da sua situação. O que esse projeto de lei dos deputados Ricardo Arruda e a cantora Mara Lima querem é um desconto linear. Mas o juiz, o promotor, o deputado, o vereador, o prefeito, todos os funcionários públicos tiveram redução salarial? Não. Eles teriam o mesmo privilégio de você que está tendo problema de renda. Então, o que nós temos que tratar? Nós temos que tratar os diferentes de formas diferentes. Então, aqui na nossa instituição, nós estamos atendendo pais a todo momento. Não estamos dando desconto porque os nossos custos continuam. Nós temos que 70% do que nós temos de receita é para a folha de pagamento e para encargos. Então não tem como dar desconto, mas nós podemos reparcelar a sua parcela, a gente pode reparcelar em 2, 3, 4, 6 vezes. Eu acredito que todas as escolas estão recebendo os pais para fazer exatamente isso, reparcelar. mas não temos como dar desconto. Daí nós temos ouvido muito, mas vocês não estão economizando em energia elétrica. Mas a energia elétrica, as escolas grandes, elas têm um contrato por demanda, Gilson. Então, com ou sem aluno, eu pago a mesma coisa. As escolas pequenas, em relação à energia elétrica, elas não estão recebendo leitores da concessionária. Eles estão fazendo a média dos três últimos meses, estão emitindo a nota, a fatura, melhor dizendo. Isso está acontecendo também com as empresas que fazem a oferta de água nas nossas regiões. Então, você tem que ir lá, tem que negociar, porque ninguém vai mandar professor embora, ninguém vai mandar colaborador embora, certo? Não podemos fechar as escolas que o município, o Estado e a União não tem como absorver. Então, pai, procure a sua escola. Fale com o seu diretor.
Professor Barbieri, uma coisa importante, até gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, é a questão de futuro, né? A gente está vivendo um momento difícil, a gente sabe que é um momento difícil para pais, um momento difícil para professores, um momento difícil para as instituições, para os próprios alunos. Os alunos também é um momento muito difícil para eles. Está todo mundo tendo que se readaptar, ou à questão financeira, ou à questão de tempo, ou à questão de trabalho, à questão de tecnologia. A gente está tendo que reaprender e aprender a lidar com tecnologia, que é uma coisa muito complicada. E a gente não está pensando muito no futuro. Quer dizer, a gente tem que pensar que uma hora isso vai passar e a gente vai precisar da qualidade do ensino no futuro.
Gilson, nós aprendemos nos últimos anos aí a palavra que é ter resiliência, né? Então, fazer de tudo para a gente vencer os obstáculos, veio lá da física, né? Vencer os atritos para que a gente possa evoluir. Hoje, uma palavra que vem lá da neurociência que a gente está usando muito, que é ressignificar, que é atribuir novo significado através da mudança de visão do mundo. Então, nada será como antes. Nós estamos aprendendo e aprendendo muito, né? Quando você fez uma pergunta, eu acabei não respondendo sobre o calendário escolar. Nós estamos trabalhando, a grande maioria das escolas, principalmente, né, final da educação infantil até o ensino superior, com aulas remotas. Mas nós sabemos que quando voltarmos, muitos conteúdos terão que ser rediscutidos, reavaliados, reapresentados, porque está muito difícil para todos. E quando a gente trabalha com o ensino remoto, o que nós estamos fazendo? A gente quer cumprir o calendário que nós apresentamos para os pais no momento da efetivação da matrícula. Então, Gilson, nós estamos num momento de muita incerteza, nós estamos aqui trabalhando arduamente, isso acontece com todos os gestores, para que a gente possa fazer de tudo para não mexer em calendário, para a gente fazer de tudo para que o aluno, quando for prestar o Enem lá em novembro, ele possa ir bem, certo? E estamos conversando com muitos pais, estamos conversando com muitos alunos. Calma, vamos pensar o que nós podemos fazer. Porque o mundo, a partir, né, do retorno das nossas atividades, será um outro, com certeza.
Sr. Barbieri, é um bom momento também para os pais se aproximarem da escola, de coordenadores, de diretores e de professores, e acompanhar mais de perto o trabalho dos filhos, dos alunos com as aulas virtuais?
Sonho de qualquer coordenador, de qualquer diretor de escola, que o pai acompanhe o aprendizado do seu filho. É muito comum, a partir, né, do Fundamental 2, o pai não frequentar a escola, não ir nas reuniões de pais. É o momento, se você está realmente preocupado com a formação do seu filho, é se aproximar da escola, é saber o que a escola está fazendo neste momento tão difícil. E daí criar uma empatia com a escola e continuar acompanhando a vida do seu filho. Tem que acompanhar o que está estudando, porque você está fazendo um investimento, né? E a gente vai defender com todas as garras, por ser inconstitucional, por ser oportunista, inconsequente, até imoral, projetos como este do Ricardo Arruda e da cantora Mara Lima. Porque a gente tem que dar para os nossos alunos e os pais para os seus filhos um ensino de qualidade, que ele possa se formar em medicina, por exemplo, que estamos falando muito de médico, então pegar na área de saúde, mas chegue lá e salve vidas. Se ele se formar em engenharia civil, que ele se forme e não tenha problema num prédio e o prédio caia. Então, pai, acompanhe a vida do seu filho, se aproxime da escola, a escola é a sua parceira neste momento.
Professor Barbieri, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero deixar uma frase que eu acho importante para que nós todos da sociedade possa refletir. Gente, a escola traz o equilíbrio para a sociedade. Então apoie a escola, esteja junto com as escolas de seus filhos e acompanhe, como o Gilson perguntou agora, como seus filhos estão sendo formados. Um grande abraço, Gilson. E obrigado.
Conversei com o vice-presidente do Sinep, professor José Carlos Barbieri, falando sobre um projeto do deputado estadual que está propondo a redução das mensalidades em 35%. A proposta é do deputado Ricardo Arruda, com a cantora Mara Lima, para que o desconto seja linear. O senhor Barbieri considera que isso não é justo. Pessoas que não perderam renda, não perderam salário e que pagam a mensalidade dos seus filhos e têm condição de pagar, teriam uma redução de mensalidade. Enquanto que alguns que estão realmente passando por dificuldades podem, segundo o professor Barbieri, ligar para as escolas e pedir renegociação das dívidas, falar sobre o seu problema. Ele considera que cada caso é um caso.